Agora a nossa conversa é com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia. O prefeito está com uma série de medidas tomadas de isolamento na cidade que estão sendo questionadas por algumas lideranças da sociedade civil. Nós conversamos agora há pouco com o presidente da Câmara Municipal, que também questiona essas medidas. Prefeito, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson Aguiar, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, a primeira pergunta que eu faço, prefeito Ulisses Maia, é sobre a fala do presidente da Câmara Municipal, Mário Sokawa, em que ele avalia que as medidas tomadas foram de uma restrição extrema. Inclusive, ontem nós tivemos manifestações com buzinaço em frente à Câmara, à Prefeitura Municipal, inclusive. Qual a avaliação que o senhor faz diante dessas colocações do presidente da Câmara e, ao mesmo tempo, das manifestações de ontem?
Bom, primeira coisa, reconheço toda e qualquer manifestação. Nós estamos vivendo num país democrático, com a liberdade de expressão, todos os movimentos são saudáveis e acredito que todos estão com uma boa intenção. Eu quero apenas ressaltar que, diferente do que você falou, que as lideranças foram contra, as lideranças empresariais, 15 instituições, inclusive a Associação Comercial liderando, manifestou apoio ao movimento. Primeiro parágrafo, está muito claro o apoio às medidas tomadas pelo município de Maringá. Entendem, inclusive, que foram importantes para conseguir o resultado que chegamos até agora, né, diminuindo, achatando a curva de incidência do vírus, do coronavírus, e que agora é a hora de sentar e planejar a retomada do serviço. Só para a gente esclarecer, essa foi o ofício que eu recebi da sociedade civil organizada de Maringá, entendendo perfeitamente o problema econômico advindo disso também. Mas em nenhum momento nós deixamos de reconhecer que haveria sacrifícios de todos e que esse sacrifício seria para salvar vidas. E que os governos, tanto o governo federal quanto governos estaduais, e as prefeituras farão a sua parte, deverão fazer a sua parte, com certeza, no sentido de apoiar as empresas e dar aquele socorro, como nós fizemos aqui em Maringá. O manifesto de ontem, com todo o respeito, como eu disse, foi um manifesto de comerciantes e empresários. Né? Foi um manifesto onde eles estão, com certeza, numa situação muito desesperadora. Reconheço, é difícil para eles, sim. Dia 5 vem a folha de pagamento, vem os boletos chegando e é um momento de muita dificuldade. Nós temos que sair desse momento com bastante serenidade, com muito diálogo, né, e entendimento, preservando, acima de tudo, a vida. Eu entendo que a população recebe centenas de mensagens por dia, das mais diferentes opiniões, mas eu acho que é incontestável no mundo todo de que foi necessário agir e só agindo evita as catástrofes que estão acontecendo em todos os lugares do mundo.
Uma outra questão que eu queria comentar, prefeito, é sobre cortes de gastos. A gente sabe que a prefeitura vai ter que dispor de recursos para poder atender a população. O senhor mesmo já anunciou que vai retirar recursos de outras pastas para focar na saúde diante desse momento. Nesses cortes, implica também cortes de salários no poder municipal? Como é que o senhor avalia uma iniciativa de cortar na própria carne da estrutura de recursos humanos da prefeitura?
Não há nenhum problema sobre isso. Acredito que cortes de salário dos agentes políticos sempre está em discussão. Da minha parte, por exemplo, eu determinei o congelamento, né, do reajuste de 4% dos funcionários que aplica automaticamente aos vereadores. Eu determinei o congelamento do meu reajuste e dos secretários municipais também. E se tiver uma medida de redução de salários, com toda certeza, que também acho que o Poder Legislativo dará o apoio necessário também nesse sentido, e garantir os recursos necessários. Claro que a grande redução nós fizemos em Maringá, porque quando assumimos, extinguimos 80% dos cargos políticos que tinham por indicação de apadrinhados políticos, né? Reduzimos 80%, maior redução existente no Brasil, tinha 550 cargos comissionados, trouxemos para 150 cargos de funcionários, cargos comissionados e a grande parte também ocupada por servidores de carreira. Não há a menor dúvida de que todos estamos dispostos a todo sacrifício. Não é fácil, claro que não é fácil para ninguém, reconheço que é difícil, né, e que nós tomamos medidas restritivas ou não restritivas, o certo é que foram as medidas certas, o embasamento técnico recomendado pelos organismos institucionais de saúde e praticadas pelo mundo todo. Podemos citar como exemplo o Japão, um país bastante evoluído, país muito desenvolvido, que tomou também essas medidas e conseguiu controlar o vírus, como a China, né, a exemplo que está acontecendo nos Estados Unidos, a exemplo do que aconteceu tarde na Itália e na Espanha. Eu acho que todo mundo recebeu diversas mensagens de maringaenses lá na Espanha, lá na Itália, ressaltando que a Itália em especial começou, isso aí está na internet, todo mundo pode pesquisar, né, o prefeito de Milão, eles lideraram um movimento, Itália não pode parar, soltaram esse movimento e hoje o prefeito em entrevista diz que se arrepende amargamente de ter feito aquele movimento que Itália não pode parar, porque hoje ele não conta só desempregados, hoje ele conta mortos, mais de 4 mil mortos. Então estou fazendo tudo, Gilson, tudo para proteger a saúde da população e vamos sim com diálogo, com orientação técnica, porque não é uma discussão política, é uma discussão técnica. Aqui não tem lado, esse está de um lado, o outro está do outro lado. Aqui todos estamos do mesmo lado, que é salvar vidas. E a prefeitura, em relação ao socorro econômico, a parte da prefeitura nós já fizemos, né, como vocês já anunciaram, colocamos mais R$1 milhão no fundo garantidor, a Câmara já aprovou isso. Então, junto com a Associação Comercial Noroeste Garantias, será possível emprestar até R$30 milhões para o micro e pequeno empresário, com 6 meses de carência e juros muito abaixo dos juros já reduzidos que estão sendo praticados no mercado. Né, nós suspendemos por 180 dias os tributos municipais que incidem sobre o Simples, também para ajudar as empresas. Suspendemos todos os processos administrativos internos da prefeitura, de multas, prorrogamos alvarás, enfim, a prefeitura está fazendo a parte dela já, naquilo que compete à sua autonomia. E além disso, estamos juntos com os prefeitos, tive videoconferência com os 30 prefeitos, né, amanhã tenho com o governador e os prefeitos das cidades maiores do Paraná, nós estamos em 10 prefeitos amanhã, prefeito de Curitiba, de Maringá, de Londrina, de Foz, de Cascavel, de Guarapuava. Nós conversaremos com o governador também para alinhar, porque também o Estado está com o decreto de fechamento do comércio. Né? Juntos, todos juntos, buscar o melhor caminho para também socorrer as empresas.
Prefeito, o senhor colocou um dado importante, que é salvar vidas. E a gente sabe que a informação, e o senhor tem colocado sempre essa questão de que a gente precisa dar valor à informação, ao real perigo do coronavírus. E a gente tem aí, agora, 10 crianças com a possibilidade de ter o coronavírus, e a gente não tem a informação de onde estão essas crianças, se elas estão internadas ou não, e aonde. Aí eu queria aproveitar e fazer, emendando isso, nós temos estrutura para poder atender as crianças, nós temos uma estrutura neonatal, por exemplo, a gente sabe que o HU tem, mas é restrito. E a gente tem o Hospital da Criança, que ainda não está concluído. Como é que a gente pode agir diante da possibilidade dessas 10 crianças realmente terem, isso acontecer, uma propagação em relação às crianças do coronavírus, e ao mesmo tempo, essas crianças estão aonde?
Estão internadas nos hospitais de Maringá, conforme divulgado ontem, e as informações têm sim, Gilson, inclusive será passada para quem quiser, inclusive para você, e colocado na internet. Nós temos nome, endereço, telefone, filiação, cartão do SUS, hospital, leito, número do leito, nós temos todas as informações e cada dia nós estamos afinando mais a publicação dos dados. Ontem nós incluímos os internados em UTI, os internados em quartos, em isolamento domiciliar e as crianças. Nós vamos cada dia incluir mais informações, porque sempre fiz assim e é a transparência. Como também o número de óbitos, isso não é para assustar, mas é para mostrar a realidade. Né? Ontem eram 3 óbitos suspeitos, né? Sempre deixando muito claro que são suspeitos, somente na hora que o exame terminar, e o exame demora 4, 5, 6 dias, é muito burocrático, é muito lenta a estrutura no país para os exames confirmados. Hoje morreu o quarto, né, com suspeito, inclusive esse senhor que morreu hoje é o pai da primeira maringaense que pegou o coronavírus, aquela senhora de 46 anos que estava internada na Santa Casa, tinha vindo da Espanha. O pai dela, infelizmente, acaba de falecer. Todos os sintomas indicam que é o coronavírus. Então, na realidade, nós hoje, você vai perguntar, tem estrutura de saúde para atender? Hoje, nós estamos fazendo, neste momento, exatamente isso. Esse isolamento domiciliar para segurar as pessoas. E neste tempo, nós começamos a preparar a rede para chegar o momento onde que seja o maior pico. Até o dia 31, nós teremos 100% da nossa rede preparada com o aumento dos leitos, com compra de produtos e equipamentos que nós fizemos, inclusive com a ajuda da sociedade civil organizada, que apoiou e alguns empresários, inclusive, colocando dinheiro no bolso. E nós estamos trabalhando todos juntos. O Hospital Municipal, o Hospital Universitário, né, os hospitais do SUS de Maringá, Santa Casa, Santa Rita, Memorial e Metropolitano, e também a rede privada. Nós estamos trabalhando com toda a rede, porque o vírus não escolhe se ele vai picar o rico ou o pobre, o alto ou o magro, picar, melhor dizendo, que ele vai contaminar. Então, nós estamos organizando todos, exatamente para que a gente tenha a estrutura para, no momento de maior incidência do vírus, a rede pública e privada e de convênios esteja preparada para nós, para o pior cenário. Todo o trabalho está sendo feito em relação a isso.
Prefeito, eu queria aproveitar, até para tocar num assunto importante para nós na CBN, isso é fundamental, essa questão da informação. A gente tem aí uma informação da nossa reportagem, de que inclusive um dos nossos repórteres, dentro de um ato de um grupo oficial da Prefeitura, que atende a imprensa de uma forma geral, por que pela primeira vez a divulgação sobre essas crianças foi feita só agora?
Acabei de responder para você, então eu vou repetir. Nós estamos refinando os nossos dados e a cada dia nós vamos colocar mais informações. Nós conseguimos chegar no momento agora em que nós temos a equipe de monitoramento e acompanhamento 24 horas por dia funcionando, onde faz o trabalho junto com a rede de saúde, junto com os nossos hospitais, hospitais do SUS, hospitais privados e planos de saúde. Nós coletamos todas as informações, todas as notificações são feitas para a prefeitura, que nessa equipe de monitoramento 24 horas vai avaliando os números e fazendo as publicações. A cada dia nós vamos colocar mais informações para aumentar a transparência. Eu acredito que dissemos desde o começo, Gilson, dissemos claro que a prefeitura jamais omitiria qualquer informação e que também os números que a prefeitura solta são números oficiais, porém números defasados. Isso acho que também a gente colocou desde o começo, porque entre a ocorrência no hospital ou no laboratório e a notificação na prefeitura, a prefeitura sistematizar esses dados, a prefeitura mandar para a Secretaria de Estado, que por sua vez vai mandar para o Ministério da Saúde, esse processo é lento. Então, os números, quando saem, normalmente eles estão são referências a 3, 4 dias atrasados. E à medida que os exames forem confirmando ou as suspeitas forem chegando, evidentemente que nós vamos apresentando para a população. Então, os números informados nada mais são do que transparência. E a avaliação, como você disse, no momento de guerra, a informação é um grande trunfo que existe para vencer a guerra. Com essa comissão de monitoramento 24 horas, nós monitoramos tudo, inclusive o comportamento no comércio que ainda está aberto, a quantidade diária de pessoas através de uma parceria com as redes de farmácia, com os postos de combustíveis e com os supermercados, para levantar o comportamento das pessoas. Todas essas informações juntas, estudadas, analisadas, vai nos permitir, né, chegar à conclusão que é o momento de fazer a retomada do serviço. E nós pretendemos fazer isso o mais rápido possível. Se eu pudesse, por mim, a gente faria já segunda-feira a retomada, mas não é isso. Não depende da minha vontade, não depende de achismo, não depende de, no grupo de WhatsApp diz que pode. Isso tem que ser informação muito técnica, muito séria, com pessoas envolvidas nessa questão, que é da forma como nós estamos fazendo. E vai chegar, sem dúvida alguma, o momento onde a gente já organiza a retomada dos serviços, mantendo, claro, alguns isolamentos. Isso sempre foi o planejamento. É importante todos comemorarem hoje 8 dias de isolamento em Maringá. Isso é uma vitória. 8 dias nós já completamos. Nós já andamos grande parte do trecho. Né, parte difícil nós fizemos. Falta quanto? Falta muito menos do que faltava, muito menos. Nós estamos chegando agora já no processo de organização da retomada, com muita cautela, com muito cuidado. Não é simplesmente chegar e falar, então agora abre tudo a partir de segunda. Bom, quem que vai ter a responsabilidade disso e de arcar com as consequências de morte de pessoas que vierem a ocorrer? Né? E quem que vai morrer? Essa é uma grande questão, né? Quem que vai ser contaminado pelo vírus? Ele é invisível, né? Então ele pode se contaminar a qualquer tipo de classe social, classe econômica, intelectual ou não, rico ou pobre, né? E todos estamos no mesmo barco, não há divisão de lados, né? Não podemos, nós temos que unir. Não pode, não é trabalhador de um lado e empresário do outro, isso não pode acontecer. Nós estamos todos no mesmo barco, todos juntos, né? Mesmo porque, outra informação, os casos suspeitos de coronavírus, se as pessoas com febre ou com sintomas enfim, procurarem o sistema de saúde, né, com toda certeza o médico que atender vai encaminhar a essa pessoa, né, o isolamento domiciliar ou internamento ou isolamento por 14 dias. E aí vem um detalhe, se estiver confirmado, né, o isolamento de 15 dias por recomendação médica vai acontecer para todos da família que moram juntos, né? Então, se o trabalhador tiver o suspeito, ele vai ter que ficar em isolamento por 14 dias. E os parentes dele, a mulher, o filho, o pai, a mãe, os que moram junto com eles. Então, a gente tem que analisar tudo isso para verificar a forma de saída. Eu quero dar um dado para vocês, não sei, só de referência. A cidade de Cascavel começou também ontem a anunciar a retomada, e os promotores públicos da cidade, que eu reconheço muito a importância do Ministério Público, fizeram uma notificação na prefeitura, notificaram ao prefeito, suspendendo todo e qualquer ato de liberação que não fosse tecnicamente demonstrada a possibilidade de ocorrer. E é isso que nós queremos em Maringá. Nós queremos retomar o mais rápido possível, mas com segurança para as pessoas, porque a vida está em primeiro lugar. Com vida, nós vamos atrás de buscar socorro e de ajudar as empresas. Agora, sem a vida, ela não tem mais como voltar atrás.
Prefeito, eu queria fazer uma pergunta agora, exatamente em cima do que o senhor falou. A união de todos, porque nós temos uma luta em comum. E a gente sabe que a união dos poderes são fundamentais, principalmente em questão das ações do município. Nós acabamos de entrevistar o presidente da Câmara Municipal, Mário Sokawa, e ele demonstrou uma insatisfação em relação ao diálogo com o Poder Executivo e, de uma certa forma, uma crítica às ações do Executivo, que ele considera que são excessivas e, ao mesmo tempo, não escutam, ou o Poder Executivo não tem escutado as manifestações dos parlamentares do Legislativo Municipal. Sua posição sobre isso?
Olha, eu não vou especificamente responder diretamente ao vereador, mas o que eu quero que vocês vejam que no documento da sociedade civil organizada que nós recebemos ontem com 15 instituições, ficou muito claro naquele documento, não só o apoio ao movimento feito aqui em Maringá, né, a necessidade de, para a questão econômica e não ter um impacto muito grande, a retomada gradual de alguns serviços, né, e reconhece o diálogo que sempre teve com a prefeitura. Eu sempre tive diálogo, a presença física da gente está inviabilizada por conta da recomendação de todos do isolamento, mas jamais deixei de atender um vereador, jamais deixei de responder ao WhatsApp. Eu tenho WhatsApps aqui com mensagens de vários vereadores, né? Agora, eu respeito posição diferente, né? São posições que a gente tem que separar, e faz parte do processo. Mas aquilo que a prefeitura mandou lá, como, por exemplo, o aporte de 1 milhão para o fundo que vai socorrer os empresários micro e pequenos em até 30 milhões, a Câmara aprovou por unanimidade, né? Eu não tenho tido problemas com a Câmara. Agora, posição diferente tem? Claro que tem. Nós vivemos num mundo democrático, né? Eu acho que as posições diferentes ocorrem em todos os lugares. Mas, repito, as nossas decisões não são decisões políticas, não são decisões com avaliações políticas, elas são decisões técnicas, todas elas que nós tomamos. E essa decisão técnica nossa é com embasamento, né, em orientações da Organização Mundial de Saúde, de organismos internacionais e o que vem sendo praticado por todos os países do mundo. Né? Todos os países que tiveram corona, eles estão agindo dessa forma. Né? Uns cedo, né, como o Japão, por exemplo, Coreia do Sul, Singapura, outros tarde, como a Europa comprovou. Então, isso é normal, posições diferentes são normais. Da minha parte, nunca faltou diálogo. Ontem mesmo, o que eu mais fiz foi conversar, foi dialogar, né? Conversei com muita gente, tenho participado de videoconferência com lideranças empresariais da cidade. Né? Agora, o isolamento físico dificulta, sim, um pouco, porque você vai reunir, vão trazer todo mundo para reunir, para conversar, começa a ficar um pouco difícil, mas a gente está, eu não vejo lados, estamos todos juntos no mesmo barco.